Glórias a Deus. Convido a igreja para estarmos cada um com a sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 a 24. Eu quero abordar nesse texto a questão do poder. Nós vemos no início aqui que trata-se do apedrejamento de Estevão. Saulo de Tarso consentia com o apedrejamento. E a seguir foi deflagrada uma perseguição sobre todos os seguidores do Senhor Jesus. E houve uma dispersão daí de todos os seguidores do Senhor Jesus por toda a Judéia, Samaria, e ficaram em Jerusalém somente os 12. Filipe, nessa dispersão, foi parar em Samaria. E lá em Samaria, Filipe começa a operar sinais e maravilhas. Ele começa a realizar milagres no poder do Espírito Santo. Muitas vidas começam a abraçar a fé e ele encontra lá também o poder do mundo, que operava lá terrivelmente através do mágico Simão. Ele era um ilusionista e todos conheciam ele como o grande poder, porque ele há tempos vinha enganando a população daquele local. E é nesse contexto que o Espírito Santo revela essa questão do poder. Eu quero compartilhar com a igreja sobre algumas facetas do poder. Num primeiro momento, eu quero compartilhar sobre o poder do mundo. Nós vemos isso nos versículos 9 a 11. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. O poder do mundo. O poder do mundo é extremamente sedutor. E podemos dizer, como na linguagem popular, é encantador. O poder do mundo realiza verdadeiro encantamento sobre as pessoas, porque é um poder sem compromisso. É um poder que não tem comprometimento com as pessoas e muito menos com Deus. É um poder fácil, é um poder fundamentado em todo tipo de engano, todo tipo de mentira. É o poder que autoriza matar, roubar e destruir. Porque o autor do poder do mundo é o próprio maligno. Então, o poder do mundo estava operando livremente ali em Samaria. O poder do mundo, ele nos ataca de forma arrebatadora. Nós temos 5 sentidos, conhecidos desde nossos tempos escolares, né? E esses 5 sentidos físicos são as portas de ataque do mundo. Visão, olfato, audição, tato e paladar. E esses nossos 5 sentidos, eles são portas para a nossa inteligência. Tudo passa pela nossa inteligência. E quando o ser humano pertence somente ao mundo e não ao reino de Deus, ele fica com os sentidos aguçados, escancarados para as coisas do mundo, para o poder do mundo. E nós vemos na carta aos Gálatas 5, 19 a 21, bem delimitada essa questão do poder do mundo. Ele diz assim: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O poder do mundo é uma decisão pessoal. Eu que escolho o poder do mundo ou o poder de Deus. Aquele povo de Samaria havia escolhido o poder do mundo. Havia escolhido colocar a sua inteligência, os seus sentidos à disposição do mundo. E era altamente dominante sobre eles. E nos dias de hoje também é, se nós permitirmos. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então existe um poder maligno que é do mundo. E nós precisamos, então, estar bem conscientes disso. Deus nos fez inteligentes para usarmos os nossos sentidos a serviço da nossa inteligência para estarmos, assim, servindo a Deus e não ao mundo. Então, nós aprendemos nesta passagem aqui que fica bem claro. Se nós não prestarmos atenção, o poder do mundo toma conta de nós. E hoje, o poder do mundo nos cerca no dia a dia. É tão forte o poder do mundo que nós muitas vezes esquecemos de, mesmo na hora da graça, dizer muito obrigado, Senhor. Glórias a Deus porque aconteceu isso. Glórias a Deus porque estou vivo, porque estou com saúde. E glórias a Deus porque tenho provisão e proteção de Deus. Há crentes que passam um dia, dois dias, uma semana, um mês, e continua dizendo que é crente. E até que o mundo abafa a fé. E as pessoas muitas vezes morrem na fé por causa do poder do mundo. Então nós não podemos negligenciar com a palavra, porque senão o poder do mundo vem e toma conta de nós. O poder do mundo é teatral, é maligno, é dissimulado. Mas o poder de Deus é muito simples. Sim, sim ou não, não. O que passa disso é maligno. Mateus 5,37. Então nós precisamos tomar cuidado para não entrarmos neste jogo do poder do mundo. E nós vemos claramente o que acontece quando as pessoas cedem às malícias de quem está exercendo o poder do mundo. Ficam iguais. Ficam seduzidas igualmente. Mas nós vemos aqui também um lado lindo desta passagem. Versículos 12 a 17. O poder de Deus vencendo o poder do mundo. Através da manifestação do poder de Deus ali com o crente Filipe. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Glórias a Deus! Deram crédito a Filipe, que os evangelizava. Filipe ensinava a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação de Deus em Jesus. E eles deram crédito. Os seguidores de Simão, o mágico. O que aconteceu? Até o mágico abraçou a fé. Até aquele homem que era seduzido pelo poder do mundo e seduzia pessoas para o poder do mundo, também abraçou a fé. E também foi batizado. E ele acompanhava Filipe de perto. E aqui ainda declara, observando extasiado, extremamente admirado, os sinais e grandes milagres praticados. E daí os apóstolos que tinham ficado em Jerusalém, ouvindo a respeito da ocorrência, destacaram Pedro e João para ajudar Filipe. Porque Filipe ainda era novo na fé. Filipe, ele era um evangelista tomado pelo Espírito Santo, mas eles perceberam, pela direção de Deus, que precisava de socorro. E eles desceram para lá e oraram pelas pessoas, porque as pessoas tinham recebido a palavra, mas ainda não tinham se convertido de fato. Nós vemos aqui que eles foram batizados em nome de Jesus. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram batizados em nome de Jesus. E eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Nós sabemos que recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos. Então, eles apenas tinham entendido as questões da palavra de Deus. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos ele foi escrito por Lucas como um jornal. É um livro histórico. E ele descreveu exatamente o que aconteceu. E daí, esta situação precisava ser corrigida. Vejo bem a direção de Deus. Dois apóstolos vão para lá para corrigir. Aqui está escrito que oraram por estes para que recebessem o Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia é muito resumida. Claro que eles não chegaram lá só orando e impondo as mãos sobre as pessoas. Certamente eles chegaram lá e deram explicações amplas sobre receber o Senhor Jesus como Salvador, sobre a importância do batismo, sobre se tornar templo do Espírito Santo. E daí, à medida que impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Isso é tremendo. É o poder de Deus se manifestando. E ali era novidade. Hoje, todos nós já sabemos, quando recebemos a palavra, que ao nos convertermos, o Espírito Santo já passa a morar em nós. Se nos convertermos, o Espírito Santo só habita em quem se converte. Porque muitas vezes as pessoas são batizadas, mas não são convertidas. Então, daí as pessoas não têm o Espírito Santo. E ali, certamente, foi isso que aconteceu. Receberam a palavra de Deus, ficaram impressionados com o poder em Filipe. Até o mágico ficou impressionado. E todos quiseram receber Jesus. Eu quero esse poder na minha vida. Eu quero essa palavra na minha vida. Mas faltava alguma coisa. E aí que entram os pastores, aí que entram os ungidos de Deus. Vieram dois dos 12 para o apoio e completar a bênção. Simão, um ilusionista, um enganador, veja a capacidade do poder do mundo. Ele havia enganado uma cidade inteira. Agora veja a capacidade do poder de Deus. Veio e conquistou os seguidores do enganador e também o enganador. O poder de Deus vence o poder do mundo. É isso que precisa estar presente na nossa vida no dia a dia. O poder de Deus superando todas as barreiras, todos os obstáculos, porque é o Deus Todo-Poderoso que age em nós e através de nós. Simão, ele era um homem terrível. Ele era um homem tomado por espíritos malignos. Mas o que aconteceu? Os demônios saíram dele. Ele começou a seguir a Filipe. Começou a observar Filipe, o poder de Deus na vida de Filipe. Chegando Pedro e João, ele ficou ainda mais admirado pelo poder de Deus ali presente, pelo poder do Espírito Santo ali presente. E ele ficou tomado pela impressão que aquilo causou nele. Ele viu aquele poder tão grande já em Filipe. Daí viu um poder ainda maior nos dois apóstolos. E ele notou uma grande diferença. Eles não iludiam ninguém. Eles não faziam mágica nenhuma. Eles apenas agiam com a palavra viva e no nome do Senhor Jesus. E assim, nós agindo, o poder do mundo é derrotado. Nós precisamos colocar em prática. Por isso que eu, como servo de Deus, sempre procuro levar as pessoas a entenderem a palavra e a praticarem a palavra. Esta é a simplicidade do reino de Deus para estarmos derrotando o poder do mundo. Tudo é muito simples. Se nós nos sujeitarmos ao poder de Deus, aí o poder do mundo já está derrotado em Cristo Jesus. Mas o poder do mundo não desiste. Nós vemos isso nos versículos 18 a 24. O poder do mundo tentando se infiltrar na igreja. A igreja ali nascendo e o poder do mundo querendo já tomar conta. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. O poder do mundo tentando se infiltrar na igreja, já de imediato, o inimigo, o maligno, sabia o canal. O canal era Simão. Ele já de imediato tentou usar Simão. Simão tinha abraçado a fé, tinha recebido a imposição de mãos, e de imediato ele cedeu ao poder do mundo. E o diabo tentou se infiltrar já, roubar a bênção dos apóstolos, a bênção da igreja, através da proposta, propondo dinheiro. A resposta dos apóstolos é: arrepende-te. Essa questão do intento do coração é muito forte. Não fiquemos aqui julgando o ex-mágico, o ex-ilusionista. Quantas vezes nós já caímos nesta tentação do poder do mundo? Eu tenho visto pela mídia aí falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes praticando exatamente o que Simão quis praticar ali, o que Simão praticava. O Simão daquele tempo continua muito atuante na igreja de hoje, na igreja atual. Tem igrejas locais tomadas pela prática de Simão, o mágico. Dando um jeitinho na palavra de Deus. Nós não temos que dar jeitinho na palavra de Deus. É Deus que dá um jeito na nossa vida pela palavra. As coisas estão sendo invertidas. O homem quer manipular a Deus, mas é Deus que faz a sua vontade em nós, é através de nós. As pessoas querendo adaptar as coisas do mundo na igreja. Não, a igreja tem que se adaptar às coisas de Deus e banir as coisas do mundo, do seu meio. Então nós precisamos nos apegar mais à palavra de Deus, treinar mais o exercício da palavra de Deus. As pessoas, quando se convertem, nós, quando nos convertemos, e mesmo depois de muito tempo convertidos, somos tentados por esse poder do mundo para fazer dentro da igreja o que fazia no mundo. E muitos, multidões têm cedido a este espírito de sedução, fazendo na igreja as coisas do mundo, exercendo na igreja os poderes do mundo. Mas a igreja é chamada para viver, para andar, para praticar tudo somente no poder do reino, somente no poder de Deus. Nós devemos banir o Simão mágico da nossa vida e do nosso meio. Devemos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para vencermos o poder do mundo, porque o poder do mundo está ganhando muito espaço dentro da igreja nominal. A igreja nominal hoje está sendo tomada por uma fachada ilusória, por fachada de engano. Agora, dentro da igreja nominal, tem a igreja verdadeira, que é formada por todos os salvos. A igreja verdadeira do Senhor Jesus é uma só, formada pelos salvos. Que nós sejamos esta igreja verdadeira. Que cada ouvinte da palavra do Senhor Jesus, da palavra de Deus, seja esta igreja verdadeira. E não estejamos cedendo às seduções do poder do mundo. Precisamos viver, sim, no poder da palavra, no poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas cedem ao poder do mundo porque as pessoas têm sede de serem admiradas, sede de exercer influência, de serem influentes, sede de status, sede de poder financeiro, de poder político, esses poderes todos do mundo. E aí as pessoas caem nesta sedução de Simão, o mágico. E nós precisamos estar atentos para que o nosso coração não se abra para essas coisas. Nós devemos, sinceramente, receber a palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus. E nós só temos uma finalidade na nossa vida: servir. O Senhor nos chama para servir. Eu costumo dizer que quem não vive para servir não serve para viver. E nós precisamos viver para servir. Aí sim nós estamos agradando o coração de Deus. Quando nós queremos servir a nós mesmos, a nossa vaidade, ao nosso orgulho, às nossas ilusões, aí nós deixamos de servir a Deus. Nós precisamos tomar cuidado com este Simão. Esse Simão é gritante, muitas vezes até dentro de nós. Precisamos tomar muito cuidado para não cairmos nessa sedução. Porque é assim que a igreja está sendo minada pelo maligno. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. E o que que o poder do mundo faz? Quer se infiltrar na igreja para trazer destruição na igreja. Para que a igreja, em vez de ser um lugar de vida, seja um lugar de morte. Esse é o grande plano, a grande trama do maligno. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O poder do Espírito Santo vem por vida diária com Deus, conforme a palavra de Deus. Nós vemos isso na vida de Jesus, na vida de Filipe, na vida dos apóstolos, na vida dos servos de Deus que nós conhecemos pela Bíblia e na vida dos servos de Deus que nós conhecemos pela nossa vida. A nossa autoridade, o poder, vem pela vida que vivemos conforme a palavra de Deus, obedientes à palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, por consagração e obediência. Senão, nós caímos no poder do mundo. E o poder do mundo é destrutivo. O poder do mundo arrasa com famílias, arrasa com igrejas inteiras, e é o papel do diabo. João 10:10, o que ele veio para fazer? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, vida abundante para nós. Muitos crentes e pastores, repito, estão nas igrejas locais fazendo o que o mundo faz. Igreja do Senhor Deus, do Senhor Jesus, não é para isso. Igreja é lugar de cura, igreja é lugar de libertação, igreja é lugar de salvação, igreja é lugar de transformação. E nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. E aí nós podemos resistir ao diabo e ele cai fora. Ele foge de nós. Filipe e os apóstolos operavam milagres, sinais e maravilhas no poder do Espírito Santo, porque eles eram obedientes a Deus e aos mandamentos de Deus. Eram pessoas santas que serviam a Deus. E somente no poder do Espírito Santo de Deus. Eles renunciavam aos falsos poderes, renunciavam às falsas doutrinas oferecidas pelo mundo, renunciavam às facilidades do mundo, porque o reino dos céus é muito mais simples. É muito mais simples sermos obedientes a Deus que sermos seduzidos pelo poder do mundo. O poder do mundo só escraviza, e o poder do reino de Deus nos liberta. Mas o ilusionista diz que não, que é melhor ser do mundo. E muitos caem nesta tolice de ser do mundo. Mas a verdadeira sabedoria está em sermos servos de Deus, estarmos a serviço de Deus, estarmos em obediência ao Senhor Deus. Nós precisamos decidir andar conforme Jesus manda. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Tão claro isso. Nós precisamos estar indo sempre, em obediência a Deus. E aí as coisas vão acontecendo na nossa vida e através da nossa vida. Mas nós precisamos andar unânimes na verdade, unânimes na palavra de Deus, no amor de Deus. E aí estamos vivendo a verdadeira salvação, o verdadeiro papel de crentes. Jesus orou por nós há muito tempo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Os seguidores do Senhor Jesus perseveravam unânimes. Atos 1:14. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Unanimidade. A igreja do Senhor está perdendo a unanimidade. Nós precisamos ser unânimes na palavra de Deus, perseverantes na palavra de Deus. Atos 2:42 a 47 retrata bem esse estilo de vida. Precisamos perseverar na comunhão santa, nessa vida em unidade, para que a vitória seja completa. E não o mundo tenha vitória sobre nós, mas nós, vitória contra o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não participamos do poder do mundo. Participamos do poder do reino de Deus. E assim vencemos o mundo. Se nós aprendermos a entender este poder, a vitória já é certa. A nossa vitória em Cristo é certa. Mas nós precisamos diferenciar poder de Deus e poder do mundo. Enquanto nós não diferenciarmos, nós vamos aí sendo bombardeados pelo poder do mundo. E é escravidão, é sofrimento, é derrota, é terrível. Mas no poder de Deus, é só alegria, é só felicidade, é só vitória. Luta sim, mas vitória sempre, porque em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Isto para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém, igreja?
Amém.
Glórias a Deus. Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu poder, pelo poder que há na Tua Palavra, na Tua Igreja, pelo poder do Teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor. Toma conta, Senhor, de cada ouvinte da Tua Palavra, Senhor, e manifesta o Teu poder, Senhor, para que cada um possa diferenciar do poder do mundo e possa vencer o poder do maligno, vencer o poder do mundo, pela Tua Palavra, andando na verdade, andando no poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, toma conta das nossas vidas, toma conta de cada ouvinte, Senhor, para que se manifeste o Teu reino, a Tua salvação e a Tua misericórdia nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.